Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá, bem-vindo ao podcast Literalmente, um podcast de literatura que é fã dos chilenos, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam trem, queimam prédio, queimam carro.
Shopping.
Queimam shopping. Eu sou Gabriel Benamor e comigo lá de Lisboa tá Rafael Lima. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem. E aí, como foi a semana de folga?
Tentando acabar o livro de 800 páginas.
É, pequenininho. Eu te falei, né?
40 páginas. Não, rapaz, foi o que eu falei. O pior é de tudo é o tamanho da letra, não é nem a quantidade de páginas. Mas a letra pequenininha, pequenininha, nininha, aí uma página demorava muito mais do que costuma demorar e foi complicado.
Uhum.
Primeiro, eu queria agradecer ao seu amigo aí, o Carlos Bertazzo, aí, pela participação, por ter me dado essa semana de folga aí.
Sim, direto do Canadá, com um fuso horário horroroso, mas conseguimos acertar aqui para gravar com ele.
É, pois é, então, 10 da noite, 10 da manhã, qualquer coisa assim, né, ou não?
É, não, era, na verdade é uma hora a mais do Brasil.
Ah,
mas ele tem filha pequena, então tinha que esperar ela dormir, aí já ia ficar tarde aqui, mas a gente conseguiu.
Que bom, ficou muito bom mesmo, e claramente não tinha capacidade de participar daquele episódio por não entender nada de quadrinho.
Participasse como mediador, pô.
Já eu ia falar qualquer coisa do tipo lá, né? O menino desenhou a caneta Bic ia falar, não, tá vendo? O Bolsonaro fazendo besteira com o Bic aqui, e a outra lá fazendo um quadrinho com o Bic.
É isso.
Bem, depois desse episódio de quadrinhos, voltamos à nossa série Vozes do Alçal, com o nosso quarto escritor, penúltimo episódio da série, que é o chileno Roberto Bolaño.
Não é o Chaves, é Roberto Bolaño, com S só.
Um S, ouviu, sem Rafael? S no final, Rafael.
É.
Eu tô falando Bolaños.
Sem S, porra. Eu falei com S só. Sem S.
Antes de começar o episódio, eu queria falar um pouquinho do Chile, né? O país onde nasceu Roberto Bolaño. Está em grandes protestos aí essa última semana. Protestos que começaram por causa do aumento da passagem no metrô, né?
Aham. Uhum.
Você já teve em Santiago, Rafael?
Já, mas em 2005. Já tem muito tempo.
É, eu estive lá em 2015. E o metrô lá tem uma tarifa para o horário normal, né? E uma para o horário de pico, né?
Uhum.
É mais caro se você for no horário de pico. E aí o metrô aumentou o preço justamente no horário de pico, que causou revolta dos chilenos. Estão nas ruas desde então. Foi decretado estado de sítio, enfim. Toque de recolher.
Quase 2 semanas, né?
Quase 2 semanas e, enfim...
A polícia fazendo merda atrás de merda.
A última vez que eu olhei.
Tá feia a coisa. Eu vi uns vídeos da polícia dando bala de borracha, queima-roupa depois que solta a pessoa. Tá um negócio meio esquisito.
Ah, tem um vídeo bizarro da polícia jogando um corpo na rua.
Aham.
Uhum. É, cenas assim horríveis que... Fico imaginando se fosse na Venezuela acontecendo metade disso.
É.
Como é que estaria agora aqui no Brasil? Mas como é o Chile é liberal, Piñera não é um autoritário, é democrata, né? Tá bom. Bem, e além disso tudo, Rafael, além de todas as merdas que o Piñera andou fazendo nessas 2 últimas semanas, ele resolveu citar Mario Benedetti, um escritor uruguaio, que inclusive a gente já fez um episódio aqui sobre ele.
E que com certeza jamais concordaria com o Piñera, né?
Com certeza. Aí o Piñera foi dizer que a gente aumentou a passagem, depois a gente percebeu que a gente fez besteira e a gente diminuiu o preço da passagem, mas a população estava insatisfeita mesmo assim, né?
Uhum.
Não diminuiu nada os protestos, né? Ele ter recuado. Aí ele foi lá e citou Mario Benedetti, assim, dizendo: quando tínhamos as respostas, eles mudaram as perguntas. Essa foi a frase do Benedetti que ele usou.
E quem ficou puto?
A Fundação Mario Benedetti, lá do Uruguai, não gostou nada disso e soltou o seguinte comunicado. A Fundação Mário Benedetti, herdeira legal dos direitos de autor e de imagem, rechaça o uso descontextualizado de uma frase de Mário Benedetti por parte do presidente do Chile, Sebastián Piñera, no momento em que as ações do seu governo estão em contrapé do que foi o pensamento do nosso escritor. A Fundação expressa, além disso, sua solidariedade com os protestos do povo chileno por mais liberdade, justiça social e igualdade. Ou seja, não pode citar Mário Benedetti se você está matando gente no seu país.
Sim, Mário Benedetti, como a gente falou aqui no segundo episódio, né, foi perseguido pela ditadura uruguaia, se exilou, teve que fugir do exílio. Então, não, suas ideias não batem com as de um presidente que usa a força sem pensar contra a própria população, que tem medidas neoliberais que cagam a vida da população. Então, está mais do que correta a posição da Fundação.
Está certa a indignação. Bem, Rafael, depois de toda essa introdução aí, vamos falar do nosso homenageado de hoje?
Sim, Roberto Bolaño.
E, eu sei que você tem palavras duras, né? Pelo visto, não vai ser uma homenagem, né? Vai ser uma...
Na verdade, a gente fez a série para falar de escritores que têm um certo nome, né, na América Latina. E eu nunca tinha lido o Roberto Bolaño, por mais que eu já tivesse alguns livros dele comprados. Então, primeiro, para deixar claro que fui eu que pensei no nome dele, e não foi você que pensou, não foi o Gabriel que pensou, para quem estiver ouvindo, e por acaso eu li e não gostei. Então, por mais que tenha sido uma indicação minha, eu realmente não gostei, para não ficar parecendo que foi uma escolha sua unilateral, né?
Sim, não fui eu que escolhi, embora eu também acho que eu também não escolheria, não.
Enfim, o Bolaño é um escritor que escreveu muita coisa ao longo da sua carreira, diria que pelo menos uns 15 livros. Boa parte deles foi lançada no Brasil: A Pista de Gelo, Estrela Distante, Detetives Selvagens, Amuleto, Noturno no Chile, Terceiro Reich, todos esses foram lançados no Brasil. E o 2666, que é o que o Gabriel leu. O Espírito da Ficção Científica, acho que não, né, Gabriel?
Não, só li esse.
Não, mas o Espírito da Ficção Científica, acho que não lançou aí ainda.
Não,
né?
Já saiu, só no ano passado.
Ah, saiu já? Ah, então. Então...
E esse ano... não sei, enfim, saiu recentemente.
Enfim, é um escritor que é muito bem editado no Brasil, muito bem lançado no Brasil, e é lançado pela Companhia das Letras, que é uma editora que todo mundo conhece. Então eu falei, cara, vou ler vamos falar sobre o Bolaño, porque a gente pega um país diferente de Uruguai e Argentina, que era o que a gente tinha feito até então. Mas assim, não gostei, e paciência, né?
Bem, então você começa aí dizendo por que não gostou. Qual foi o livro que você leu?
Tá, eu falo aqui. Eu li o Espírito da Ficção Científica, que aqui em Portugal foi lançado em 2017, mas o livro, na verdade, foi escrito na década de 80. Acho que os manuscritos dele estavam datados de 1984. O livro conta a história do Jan Schrella, não sei se é assim que fala, e do Remo Moran. São dois jovens estudantes, escritores. Eles vão morar no México e tentam viver ali em torno dos livros, viver com literatura. Ele mescla no livro sonho, umas cartas que um dos dois amigos, agora não me lembro exatamente, o Jean, não sei como é que fala, manda para uns autores de ficção científica para tentar puxar uma conversa com eles, para tentar entrar no mercado de ficção científica, com iniciação sexual dos dois. Enfim, é uma confusão do cacete. Quando chegou, eu li o livro, eu não terminei de ler, sendo sincero, eu li o livro duas vezes até a página, o livro tem mais ou menos 180 páginas, eu li ele duas vezes mais ou menos até a página 100, 120. E, cara, chega uma hora que tu começa a não entender porra nenhuma do que ele tá falando. Tu não sabe quem tá falando, se é sonho, se aquilo é real. Uma história um pouco chata, meio cansativa, meio repetitiva. Aquelas cartas que o cara fica mandando. Tem um dos dois faz parte lá de um curso de escrita. Enfim, uma zona. Ele puxa vários tipos de narrativa para fazer um livro e, no fim das contas, para mim, né? Para mim, ele não faz nada, assim. É um negócio confuso, chato, sem graça, que não te prende. Só faz você se perder cada vez mais à medida que as páginas vão passando. E eu desisti. Para não desistir de vez do Bolanho, eu tenho Putas Assassinas aqui, que é um livro que lançou aqui também em 2017, que é um livro de contos. Eu li o primeiro conto, que é O Olho Silva. E é um pouco melhor, enfim. Primeiro que é um conto, então, por mais que tenha gente que consiga cagar um conto em poucas páginas, ele consegue fazer um bom conto. É sobre um cara que reencontra um amigo na Alemanha, e esse amigo conta uma experiência que ele teve pela Índia quando trabalhava como fotógrafo. E o cara é todo misterioso, ninguém sabe se ele é homossexual, se ele não é. No fim das contas, você fica meio sem saber. Em algumas partes, o Bolanho curiosamente cita o golpe militar do Chile, de 73, que matou o Salvador Allende e colocou o Pinochet no poder. Então é uma história um pouco mais interessante com início, meio e fim. Não que livros com início, meio e fim sejam mais interessantes, mas o espírito da ficção científica é muito confuso. Eu não consegui pegar e não é um livro que eu gostei. Você quer comentar alguma coisa que eu tô falando pra cacete?
Bem, eu não li esse livro, então, enfim, eu não entendi, mas tem algumas coisas que parecem ser características da obra do Bolanho como um todo, né?
Sim.
Não só...
Eu tava ouvindo um podcast...
Principalmente essa coisa em relação ao sonho, né? Ele tem muito isso, no 2666...
Ele tem muito isso,
Essa questão do sonho é sempre presente na obra dele. Ele fala muito do que foi sonhado, foi sonhado, foi sonhado. E eu, no 2666, principalmente na primeira parte do livro, os personagens estão sempre falando, contando uns aos outros o que eles sonharam. Então ele trabalha bastante com essa... apagando essa fronteira entre o real e o onírico, né? Já,
sim, sim.
Mas preciso fazer isso de um jeito interessante, né? Não é só que você fez isso que vai ser automaticamente interessante.
Sim, sim, exato. Eu estava ouvindo um podcast da Companhia das Letras em que eles falam sobre o Bolanho. E um dos entrevistados, um dos participantes do podcast, ele fala isso, que ele gosta muito do Bolanho, é um dos seus autores preferidos, mas ao mesmo tempo ele diz que o Bolanho tem um ou outro livro assim que é praticamente ilegível. Ele não fala exatamente do espírito da ficção científica, ele cita um outro livro, mas é isso, pode ser que ele tenha livros muito bons e pode ser que realmente ele tenha livros ilegíveis e eu dei o azar de pegar um desse para ler dessa vez, mas não é um autor que eu vou desistir não, porque ele parece que tem alguma coisa interessante ali, imagino que tenha, porque eu acho que não teria um buzz tão grande em cima de um autor que...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Não justificasse minimamente, né, alguma coisa. Ele morreu, né? Jovem, tinha 53 anos. Isso também, às vezes, ajuda a criar uma... 50 ou 53? 50,
ele 50. Ele nasceu em 53.
Ele nasceu em 53. Tinha 50 anos. Isso ajuda a criar uma mitificação, assim, em cima de alguns autores. Tudo ligado à arte, né? Quando a pessoa morre cedo, ela passa a ser... Não sei até que ponto isso ajudou, porque eu não não conhecia o Bolaño quando era mais novo. Eu conheci quando lançou no Brasil o 2666. Então é isso. Eu vi um documentário sobre ele. Tem um espanhol que participa do documentário. Ele é escritor. O nome dele é Poli Delano. E ele critica essa publicidade em cima do Bolonha. Ele diz que ele não é o melhor escritor de língua latina, o melhor nem perto disso, e que tudo isso que fizeram em cima dele é publicidade. E, ao mesmo tempo, tem entrevistados que falam que ele é o maior nome da literatura chilena de todos os tempos. E o Chile é um país que tem dois prêmios Nobel, né? Um com a Gabriela Mistral, na década de 40, e com o Pablo Neruda, na década de 70. Neruda, inclusive, que foi criticado pelo Bolaño, que dizia que ele não era nem poeta, que era um mau poeta. Inclusive, uma das brigas dele com esse autor que eu citei, esse Poli Delano, foi por conta disso. Então, ele era uma figura polêmica até certo ponto. Aí. Não entrei muito mais na vida dele para saber o que ele gostava muito ou não. Mas é isso. A experiência que eu tive nesse livro foi bem ruim.
Bem, então, só comentar aí para amarrar, né? Eu acho que o Chile tem uma tradição de poesia muito mais do que de prosa, né? Os Sim. escritores chilenos de poesia são muito mais famosos, além desses dois aí que você citou, que ganharam o Prêmio Nobel. Temos também o Nicanor Parra, que é outro poeta super famoso do Chile, ganhou Cervantes.
Que eu descobri que morreu com 106 anos.
É, por isso que o livro dele se chamava Só para Maiores de 100 Anos, né? Que ele passou dos 100. Assim, o Bolaño pode até ser, talvez, ser considerado uma prosadora. Realmente, agora eu não consigo pensar em outros escritores de prosa do Chile. Tem a Isabel Allende, né?
Mas a Isabel Allende é uma coisa mais popularzona, assim, né? Ela tem um ou outro livro, assim, mais maior qualidade, mas, em geral, é aquela pessoa que escreve muito, né?
Tem outra escritora, outras duas escritoras chilenas que eu estou lembrando agora. Tem a Lina Meruane, que escreveu Sangue nos Olhos, que é um livro, até seu para Cusack Naif aqui no Brasil, de uma mulher que vai ficando cega aos poucos, e aí a Cusack Naif até fez um projeto gráfico super maneiro, que as páginas vão ficando escuras conforme você vai avançando a leitura, e conforme ela vai ficando cega, vai ficando mais difícil de você ler também.
Uhum.
Bem, bem, bem interessante. E outra é a Valéria Luiselli, que é publicada aqui no Brasil pela Faguara, né?
Uhum.
Que também já tem três livros lançados aqui. Eu li um que se chama Rostos na Multidão. Que
tem o Luiz Sepúlveda também.
Luiz Sepúlveda, mais um aí. Aos poucos estamos chegando, mas realmente o Bolaño é o nome mais comentado, né? O mais famoso deles. Né?
Sim. E tem acho que o Jorge Edwards, que ganhou. Não sei se ele é colombiano. Não, ele é chileno, que ganhou o Prêmio Cervantes também, na década de 90. Mas não é tão conhecido como o Bolaño.
É, toda hora fala Bolaños aí, confundindo o cara com o ator do Chaves aí.
Toda hora.
Pois é, só. Enfim, vamos agora falar sobre o 2666, que é um livro. Bem, é um livro de 840 páginas, como eu já comentei duas vezes, falando a terceira vez. E a minha impressão, Rafael, é que o Bolaño tinha um certo espírito de Rogerinho do Ingá, lá do Choque de Cultura. De tudo que você vai achando, você vai lendo, você descobre que você achou errado, otário.
Ah.
Então, o que acontece? O livro foi dividido em cinco partes, né? Cinco partes independentes. Tanto que, enfim, o Bolaño morreu aos 50 anos de insuficiência hepática. E ele estava doente já há mais de 10 anos. Então, ele sabia que ele estava perto da morte, que ele ia morrer a qualquer momento ali, né? Por isso, ele pediu para os editores que separassem o 2666 em cinco livros.
Para render mais para a família, né?
Para render mais para a família e a família poder viver ali dos direitos autorais. Só que a família acabou dizendo, depois da morte dele, para o editor que não precisava fazer isso, que se o desejo do Bolaño era lançar tudo num livro só, que fizesse isso. E acabou saindo assim, tudo num livro só. E, enfim, a primeira parte eu achei muito boa do livro.
Só para complementar, o Gabriel, tem uma história de que nesse final da vida dele que ele sentava e acho que ele só parava para ir ao banheiro, que ele escrevia igual um louco. E acho que tanto que muita coisa dele foi publicada postumamente, então acho que provavelmente escrita aí nesse período que ele achava que ia morrer.
Certo. É, realmente ele, enfim, tem um pós-fácio na edição da Companhia das Letras aqui do 2666 que o escritor fala que o Mulan, que era pra, o livro estava praticamente pronto, assim, embora o livro ele não tenha dado todos os retoques que gostaria antes de morrer, o livro já estava bem perto da sua versão final.
É, o Bolan conta numa entrevista que ele, certa vez, acho que ele ficou doente, sei lá, alguma coisa, e ele achou que tinha morrido. E que tudo que acontecia era mentira. Todo o sucesso que ele começou a ter era mentira.
Eu achei a primeira parte a melhor de todas. Talvez tenha sido que ele teve mais tempo para trabalhar, enfim. Mas ele conta a história de 4 críticos de literatura que são todos eles fãs de um escritor alemão chamado Benno von Archimbold. Eles acham, todos eles acham que esse nome é um pseudônimo, né? Que na verdade é um outro, esse escritor tem um outro nome e não quer se revelar. E eles são super fãs e ficam discutindo a obra dele e ficam viajando de um lado para o outro, né? São 3 críticos, cada um de uma nacionalidade, né? Um espanhol, um italiano e um francês. Tem uma 4ª pessoa, que é uma mulher, que é o mais jovem deles, que é uma inglesa, e acaba rolando até um quadrilátero amoroso ali entre os 4, né? Que cada hora ela namora um, depois namora o outro, enfim. E eles ficam seguindo a pista desse escritor desaparecido, né? Que eles não sabem quem é. Até que eles têm uma pista de que esse escritor estaria no México. Teria passado pelo México de um amigo de um aluno deles, falou que conheceu esse Benno von Archimbold no México. E aí eles vão até o México atrás da pista desse homem, né? Essa na cidade do México, da cidade do México. Na verdade, ele teria ido até o norte do México, numa cidade chamada Santa Teresa. E aí o que acontece? Começa esse problema da distinção entre o que é real e o que não é real na obra do Bolan, né? Porque, enfim, ele vai citando todos os lugares reais até citar essa cidade de Santa Teresa, que é uma cidade que não existe, mas que fica ali no estado de Sonora, perto da fronteira com os Estados Unidos, que, embora a descrição da cidade é muito parecida com uma cidade que realmente existe, que é Ciudad Juárez, que é uma cidade que fica na fronteira, super violenta, os cartéis de tráfico de drogas têm muito poder e tem também indústrias maquiladoras daquelas ali para... que foram muito criadas no México ali a partir da década de 80, enfim.
Acho que é a cidade mais violenta do México. Né?
Exatamente. E aí, nessa cidade, tem um... eles ficam sabendo que tem um problema que é da morte de mulheres, assim, né? Que é uma questão que é o que une o livro como um todo, né? Já que as partes são todas independentes entre uma e outra. E essa questão do assassinato dessas mulheres, desse mistério, né? Que a polícia fica tentando resolver. Nessa cidade mexicana fictícia existe uma série de assassinatos de mulheres e a polícia já morreu, segundo os personagens ali falam, já morreram mais de 200 mulheres e a polícia não consegue resolver esses assassinatos, né? Resolve, na verdade resolve alguns, mas não todos, né? A maioria acaba impune. Enfim, a primeira parte acaba nisso, com eles no México sem conseguir encontrar esse escritor. Nessa primeira parte ainda, os 4 críticos conhecem um chileno, que é professor universitário, que morou na Espanha e mora no México, né? E aí ele seria mais ou menos que um duplo do próprio Bolanho, né?
Do
que
Bolanho, né?
Realmente morou nesses 3, nasceu no Chile e morou também na Espanha e no México, né?
Uhum.
E aí na segunda parte vai contar a vida desse professor, que se chama Malfitano, e aí conta, enfim, como ele saiu da Espanha e foi para o México, como ele foi abandonado pela esposa, mudou para o México com uma filha, adolescente, né? E aí ele sugere, Rafael, que ele mistura um pouco com a história da independência do Chile e ele conta que havia uma telepatia, seria uma das formas de comunicação entre os chilenos durante a independência, né?
Uhum.
E ele sugere que esse... Amalfitano seria um parente distante do Bernardo O'Higgins, né, que foi o general que liderou os chilenos na guerra contra os espanhóis. Né? E aí não só ele sugere isso, como ele sugere também que o Amalfitano também tenha o poder da telepatia como tinham os chilenos na... E aí você fica esperando, Rafael, que já que ele botou esse negócio de sobrenatural na história, que isso vai ser usado em algum ponto do romance, né?
Porra nenhuma.
Porra nenhuma, achou errado, otário. É aquilo que eu tava falando. Você fica esperando várias coisas nesse livro que não se concretizam. A
Agora,
terceira parte...
As partes são independentes, mas elas como se fossem 5 livros diferentes?
Sim, é mais uma expectativa que não se cumpre. Você fica esperando que esses esses personagens todos, são dezenas, talvez até chegue a 100 personagens que ele cria para esse livro.
Uh-huh.
E todos eles vão...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Vamos cruzar de alguma forma no final, né? De que essa história vai ter algum desfecho, mas achou errado, otário. Não tem, sabe?
Era melhor ter lançado essa merda separada, então, mesmo, né?
Pois é, né? Talvez ele...
Fazia muito mais sentido. Só...
Na terceira parte, ele vai contar de um jornalista americano, negro, né? Que trabalha num jornal pequeno, né? Que é escrito para a comunidade negra também. Uhum. Que vai ao México para uma luta de boxe, né? Entre... Ele, na verdade, também não é um jornalista esportivo. Ele só vai porque o jornalista esportivo... titular lá tinha morrido, e ele acaba indo parar no México, onde ele também vai descobrir que existem essas mortes, e ele também vai investigar, também não vai chegar a conclusão nenhuma, né, sobre essas mortes. Na quarta parte, ele vai falar das mortes em si, então ele vai narrar várias dessas mortes ao longo de 4 anos, começa em 1993 e termina em 1997, e aí ele apresenta um personagem que é o Juan de Deus, né, o João de Deus. A benção aí pro João de Deus, né?
Uhum.
Embora não seja tricolor.
Eu sou, graças a Deus. Enfim. Será que ele existe?
Enfim, aí esse Juan de Deus, já que agora ele apresentou esse personagem, esse cara vai investigar e vai resolver a parada, né? Você fica esperando isso. Mas de novo, achou errado, né? Então, assim, o cara conhece uma diretora de um presídio, diretora de um hospício e se envolve com ela. Sabe, não acontece nada, também um relacionamento que não vai para frente. Enfim, nada do que de que você espera, né, dos romances comuns, assim, o Bolanho cumpre, né?
Nada do que foi será.
Nada do que foi será, já dizia Lulu. Só que não é do jeito que já foi um dia, nada do que foi será do jeito que nunca foi, assim. E aí nessa quarta parte, acaba também sem solução, assim, né? Os crimes ocorrem, nada acontece, como já diria o coreano que odeia brasileiro. E a última parte ele vai contar a vida desse escritor, né? O Archimbold, que é o escritor desconhecido. E aí você fica sabendo quem ele é, como é que ele foi parar no México, enfim, tudo isso. Mas também, o livro acaba com uma solução, mas também é 90% sem solução, né? 10% daquilo que você esperava que ele resolve no final, assim. Então, o tempo todo, é um livro que... diante expectativa, assim, né? Tudo de promessas não cumpridas, enfim. Um livro bem contracorrente mesmo, podemos dizer assim, né?
Mas minha maior dúvida é a seguinte. São duas. Uma, quem que é o coreano que mais odeia brasileiro?
Você não conhece esse meme, cara?
Não.
Um dos primeiros memes da história da internet, o coreano que odeia brasileiro.
Não,
brasileiro
não
porco, feijoada.
Eu não tinha internet. Procura
no Google agora, cara.
Vou procurar. E a segunda é, por que caralho o nome do livro é 2666?
Bem, no pós-fácil eles explicam, né? Um crítico explica por quê. Tem a ver com o Amuleto, né? Uma frase do livro Amuleto, que ele lançou em 1999, que eles falam que dos cemitérios de 2666, né? Do ano de 2666.
Ah.
Mas tirando a parte de que tem morte pra caralho, eu não entendi qual é a relação, não.
É um título bem ruim, né?
É muito ruim. Sinceramente, é um título muito ruim.
Mas não atrapalhou em nada, né? Porque o livro... Porra, se tem um livro que foi vendido, foi esse.
É, até um calhamaço gigante desse ser tão vendido assim é até raro.
É, mas aí entra a publicidade também, né? Porque foi forte, né?
Ah, sim, tudo que é lançado depois que o cara acabou de morrer, né, acaba tendo um vulto muito maior.
Foi forte, eu não lembro agora de nenhum autor recente que tenha acontecido assim, nessas proporções, né. Teve aquele Victor Hedinger, né,
Wallace.
O David Foster Wallace também, e questão, o quesito tamanho, ele se assemelha bastante ao 2666.
Né? Ah, o Graça Infinita é muito maior do que o 2666.
Graça Infinita tem 1.300 páginas, alguma coisa assim.
Só as notas de rodapé do Graça Infinita já são 2666.
É um negócio de quase 100 páginas, eu acho, só de notas se juntar tudo. E no Brasil, aquele Vitor Heringer, né? Aquele menino de 27 anos que morreu, que também depois foi lançado pela Companhia das Letras, obviamente em proporções bem menores do que o Bolanho.
Não, é. O Vitor, ele tinha um livro pelas Sete Letras, Glória, um livro muito bom, indico muito. E depois ele foi lançado pela Companhia das Letras, ainda vivo, O Amor dos Homens Avulsos, eu acho que é o nome do livro
dele.
Sim,
sim, acho que é isso.
E aí, depois desse livro, um ano depois de lançar esse livro, ele morreu.
Aí relançaram, fizeram uma
reimpressão. A Companhia das Letras lançou Glória, que era o livro que ele tinha lançado pelas Sete Letras.
E fez uma reimpressão, uma segunda edição, sei lá, do Amor dos Homens Avulsos. Eu lembro disso, acho que foi ano passado, não foi que ele morreu? Foi ano passado. Mas não lembro assim de ninguém recente que tenha tido. É, tirando o David Foster Wallace, não é tão recente, ele morreu acho que em 2008, mas só me vem o Vitor Heringer na cabeça.
É.
Você já leu o Glória só, né?
E o Glória. Indico muito, muito bom.
É, eu vou ao Brasil, vou procurar para ler. Mas enfim. Show.
Bem, encerramos por aqui o Roberto Bolanho então, né, Rafa?
Sim, acho que tá bom. Se a gente voltar a ler algum livro dele no futuro próximo, a gente volta ao assunto para dizer se realmente é ruim para mim ou se melhorou.
Perfeito. Então tivemos premiações também durante essas semanas aí.
Sim, o Man Booker Prize divulgou os vencedores desse ano. Foram duas no caso. A Margaret Atwood, com a sequência de O Conto da Aia, que é o The Testaments. Que eu confesso que não espero muito desse livro, não, porque um livro lançado depois que a série fez sucesso, 30 anos depois do original, achei meio esquisito, mas enfim, premiaram aí o livro. E o outro é da Bernardine Evaristo, Grow, Woman, Other. É, não li nenhum dos dois, não tenho muito o que falar, mas elas que são as vencedoras.
Eu tenho um breve comentário.
Diz.
Me lembrou o caso da Harper Lee, que lançou O Sol é para Todos, né? E depois de muitos anos mesmo, foi lançou a sequência, que é o Vácuo Lá, que Vigia, alguma coisa assim, né?
É, mas eu acho que esse já estava escrito, não?
Não sei, aí eu já não conheço.
Eu acho que a história...
Eu só li o primeiro, só li O Sol é para Todos.
Eu só li O Sol é para Todos também, não li esse segundo, não, embora tenha ele. É, hoje aqui em Portugal, Gabriel, aconteceu um fato curioso. Hoje, dia...
Rapaz, eu vi, rapaz.
29 de outubro. Pela terceira vez na história, o prêmio Leia não foi entregue. O júri é presidido pelo Manuel Alegre, que escritor português, poeta português, que venceu o prêmio Camões há 2 anos. Ele era membro do júri e ele disse que o júri decidiu usar uma cláusula lá do regulamento que previa a não premiação caso nenhuma obra se enquadrasse ao padrão de qualidade do prêmio. E nenhuma das 409 inscrições de originais são todos inéditos. É, nenhum deles satisfez o júri. Então, o prêmio Leia, que é um prêmio altíssimo, de 100 mil euros para o vencedor, não vai ser entregue em 2019. Isso já tinha acontecido em 2016 e, se não me engano, em 2010.
Olha, se eu fosse leviano, eu diria que a editora está mais preocupada com 100 mil euros aí, hein? Mas só se eu fosse leviano. Como eu não sou, não vou falar isso.
Eu não sei. Mas o prêmio é bem alto. Ano passado foi vencido por um autor brasileiro, Itamar Vieira Júnior, um livro Tortuarado.
Isso, parece ser um livro bem interessante, estou querendo ler, mas...
Parece, eu também fiquei com curiosidade de ler, acabou que nunca parei para comprar, assim, para ver, mas em breve lerei.
É, também, então vamos falar sobre esse livro em breve, que eu também tô planejando comprar e ler.
Tá ótimo.
Vamos falar sobre semana que vem. Semana que vem vamos encerrar essa série, Vozes do Sol?
Sim, nosso último episódio, e aí... como muita gente acha que não, mas o Brasil também é parte da América Latina, vamos falar de Conceição Evaristo.
Bem, vamos falar da maior de todas as repúblicas do Orçal, o Brasil, essa república mais conturbada, consegue ser mais conturbada do que o Chile e o Equador e o Haiti, uhum. que estão em convulsão social. Enquanto a gente está gravando terça-feira, acabou de sair a notícia de um possível envolvimento do presidente do Brasil no assassinato da Marielle Franco.
Sim, um depoimento de um porteiro.
Suspeito da morte, dizendo que eu teria entrado no condomínio dizendo que ia na casa do Bolsonaro e não na casa do Rony Lessa.
Um dia antes da morte, né?
Um dia antes da morte da Marielle. Então, enfim, uma coisa... Assim, por mais que a gente saiba quem é o presidente do Brasil, mas mesmo assim não deixa de ficar... Estou bastante chocado ainda com essa notícia, assim.
Sim, bizarro. Enfim, a Conceição Evaristo tem dois romances, o Ponce a Vicência e o Becos da Memória, e alguns livros de contos, né? Já escolheu qual que você vai ler?
Então, eu tenho três livros dela aqui em casa, eu acho que eu vou tentar ler os três, Rafael. Eu tô ousado, né? Já tentei ler um livro de 800 páginas, agora esses três são bem fininhos. O Olhos d'Água, um é o primeiro, que eu devo ler primeiro. Uhum. Depois eu tenho justamente o Becos da Memória e, por último, o Ponce a Vicência. São os três livros dela que eu tenho aqui. Eu vou tentar ler os três aí para
Episódio. Eu também tenho três livros dela, o Ponce a Vicência e o Becos da Memória. E o terceiro é um livro de contos. Será que é o Olhos d'Água? Agora eu não lembro, mas é um desses de contos. Um dos três. Bem,
então vão ser esses três aí, porque, pelo visto, a gente tem os mesmos livros, né?
Eu vou tentar ler os três também. Os dois eu garanto, o Ponce a Vicência e o Becos da Memória. E a gente deve gravar um pouco mais para frente também, né? Talvez atrase um pouco.
Já que você aí vai para viagens internacionais, aí, né? Aproveitando que qualquer 50 quilômetros na Europa você já está mudando de país, né?
Portugal 50 não, mas... cento e pouquinhos já muda.
Já chega
mais perto que Volta Redonda.
Mais perto que Volta Redonda. Eu conheço teve um amigo meu que inventou de casar em Volta Redonda.
Ah, é. Eu conheço essa pessoa.
Pois é.
No caso sou eu, para quem não sabe. Bom, é isso então, né?
Bem, é isso, hein? Antes de encerrar o episódio, vamos falar de uma coisa que vai interessar muito mais aos nossos ouvintes que
essas pataquadas
literárias?
Sim.
Bem, já que estamos chegando ao final da primeira temporada do podcast Literalmente, resolvemos premiar nossos ouvintes que ouviram pacientemente com um sorteio de livros.
Exato.
Qual é o regulamento, Rafael? O que, que nossos ouvintes precisam fazer para ganhar um livro?
Bom, o regulamento vai ser o seguinte: a gente vai sortear dois livros. Jockey, da Matilde Campilho, uma poeta portuguesa. Livro lançado pela Tinta da China. E
Todos Nós Adorávamos Cowboys, livro da Carol Ben-Simon, que é o livro que eu gostei da Carol Ben-Simon, né? Disse isso lá no episódio. Mas esse livro realmente é bom, vale a pena.
Beleza.
Um filme de estrada é um road movie, né? E um livro de estrada, seria um road book?
Pode ser.
Então é isso, um road book pelo Rio Grande do Sul, um livro bem interessante.
Curiosamente, o Pé na Estrada é o livro que eu não gostei no nosso episódio de decepções literárias, mas enfim, espero que nada tenha a ver com ele.
Não tem nada a ver.
Eu vou postar uma foto de cada livro no Instagram. As pessoas que ouvem a gente só vão precisar curtir a nossa página e marcar três amigos no post. E, enfim, quem for sorteado leva. O sorteio vai ser eletrônico por um aplicativo. Aí a gente avisa, não sei exatamente quando, mas a gente bota um prazo aí para as pessoas terem tempo de comentar.
Sim, acho que 2 semanas tá bom, né?
Acho que sim. E pelo amor de Deus, curtam a página, façam tudo certo, porque se for sorteado e não cumprir esse mínimo de requisito, não vai ganhar o livro. Vou ter que sortear de novo.
Vai ter que marcar três amigos, espalhar essa nossa mensagem aqui de literatura.
Exato.
Para os quatro cantos do nosso Brasil, vosso Portugal.
É isso. E é preciso ter um endereço no Brasil ou em Portugal, né?
De preferência. Né? Depois ganha gente... lá. O Carlinhos lá, teu amigo lá do Canadá, vai ser complicado entregar um livro no Canadá, hein?
Já falei com ele que o livro vai tudo para casa da mãe dele. Então... Então, se quem ganhar que tenha um endereço no Brasil e em Portugal, então também não vale. Também será um pré-requisito. É isso.
É isso, então. Então, curta nossa página, indique 3 amigos e, por favor, mande o endereço do Brasil, se a gente te ganhar.
Tá, beleza.
Tá bom, então. Um abraço, então, a todos. Um abraço, Rafael.
Valeu.
Até semana que vem com Conceição Evaristo.
Até mais. Um abraço.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.